10 horas 15 minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN em Maringá, Requião Filho, deputado estadual. Olá, boa tarde, bom dia, deputado.
Bom dia a você, ouvinte. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Deputado, recentemente teve uma votação polêmica na Alep, né, que foi sobre a aposentadoria de ex-governadores. Como que o senhor votou e por quê?
Eu votei a favor da PEC que acabava com a aposentadoria. Votei porque foi uma promessa do governador eleito. É uma opção dele, ela vale daqui para frente, apesar que eu acho que era uma segurança que nós tínhamos, porque o cara chega a ser governador do estado do Paraná. O que ele vai ser depois? Gerente de banco, ele vai ser deputado. Então é um fundo que existe, uma verba de representação, né, uma aposentadoria, que, por exemplo, os presidentes dos Estados Unidos têm. Você imagina um cara que foi governador por 8 anos. O que ele não sabe de dentro da Copel e da Sanepar? Se ele sai e vai trabalhar numa empresa privada com essas informações. Então era uma garantia de que aquela pessoa que chegou ao cargo de governador do estado não precisaria sofrer tentações, digamos assim. Mas era uma vontade, votei a favor do fim da aposentadoria. Não votei a favor de uma emenda populista e demagógica, completamente ilegal, que foi feita lá. Inclusive o seu ator sabe que ela é ilegal, ele nega até o fim, mas ele sabe que era uma emenda ilegal, porque a lei não retroage. Muito menos nós podemos fazer lei para trás. Isso cabe apenas ao judiciário modular efeitos.
Bom, o seu pai foi governador do estado, ele recebe a aposentadoria?
Recebe. Recebe a aposentadoria, sim.
Então, o senhor considerou então que o efeito retroativo é inconstitucional?
O efeito retroativo cabe numa ação de constitucionalidade. Ele cabe ser decidido, essa modulação de efeitos, pelo STF. As leis, eu não posso chegar amanhã e falar assim: olha, agora nós vamos dizer que não pode mais ter carro vermelho no Paraná. Quem tiver carro vermelho no Paraná vai ser preso. Mas eu podia ter um carro vermelho até ontem. Não, mas agora você tem... Então a lei não pode voltar. A lei é daqui para frente. Você legisla, a legislação é feita para o futuro. Qualquer outra coisa é discurso político. E eu até entendo, né? Porque tem gente com pretensões de ser candidata a prefeito aqui em Maringá querendo aparecer bastante.
Bom, a Alep discute agora, nos deputados, eles estão questionando os termos de acordo do acordo de leniência
do Ministério Público Federal
com a Rodonorte, principalmente.
Principalmente. Porque é um termo que o Ministério Público fez, esse acordo de leniência. Eu mandei um ofício, eu fui o primeiro deputado a questionar isso.
Mas sério? Por quê? O que tem de errado nesse acordo de leniência?
Porque o pedágio só ganha. O pedágio só vem a ganhar com isso. O pedágio é, segundo o próprio Ministério Público, 5 vezes acima do valor que ele deveria ser. Foram 8 bilhões de reais em propina nos últimos anos. O pedágio não concluiu, acho que, 30% das obras previstas em contrato. E o acordo de leniência diz que está tudo bem, que ele pode, daqui para frente, participar de novas licitações, porque acaba agora em 2021 o pedágio. Dá carta branca para que as pedageiras Rodonorte participem de novas licitações e diz que ele tem que devolver dinheiro. Aí devolve 350 milhões, mais 300 milhões com desconto na tarifa. Peraí. Então se ele está me roubando, ele vai me devolver dinheiro deixando de me roubar um pouquinho? Ele não está tirando dinheiro do caixa. A tarifa, em vez de ser 20, vai ter um desconto de 30%, de 6, vai passar a ser 14. Quando ela deveria ser 5. E isso está contando como devolução de dinheiro. Então eu não gostei dessa parte do acordo. O Ministério Público diz que fez o acordo de leniência baseado na lei, que é um tipo de acordo permitido sem a participação do Estado do Paraná, entre o Ministério Público e os investigados, para conseguir mais informações sobre a investigação. Se o governo do Paraná quiser, ele que vá à justiça atrás dos prejuízos. E daí me deu um frio na barriga, eu lembrei das ações que há 20 anos atrás foram impetradas contra os pedágios no Paraná, 42 ações. 8 anos elas não chegaram ao fim. Entra o Beto Richa, suspende e cancela todas as ações, depois a gente descobre por quê, está sendo investigado no seu envolvimento de corrupção com o pedágio, né? Foi preso, inclusive, por causa disso. Nelson Leal, dentro do DR, estava envolvido, gente dentro da GEPAR, gente dentro do Palácio Iguaçu foi presa. Então a gente conseguiu entender por que desistiram das ações. Mas veja, elas levaram 8 anos e não chegaram ao fim. E agora vai começar tudo de novo, se e quando o ratinho entrar contra o pedágio.
Mas isso também não é um prejuízo para a população ficar anos e anos discutindo uma questão na justiça?
Mas aí o problema é que a justiça é lenta, né? Mas a mesma justiça que levou 8 anos e não decidiu nada contra o pedágio, decidia do dia para a noite as liminares que garantiam os aumentos. Então, é impossível que um esquema de 8 bilhões...
E onde vai chegar essa discussão na LEP? Vocês vão pretender o quê?
Na verdade, nós vamos espernear, vamos xingar, vamos gritar e não vai adiantar nada, porque o acordo está feito. O que a gente pode fazer agora é exigir que o Paraná corra atrás dos prejuízos e pressionar os senhores juízes para que a justiça ande de uma maneira rápida. Porque senão é isso. Daqui a 20 anos nós vamos estar discutindo aquele trecho que não foi duplicado de uma empresa que sequer existe mais.
Bom, mudando de assunto, né, o senhor apresentou também uma solução para o Hospital da Criança de Maringá, porque o orçamento não prevê recursos para esse ano, mas não é só fazer uma dotação orçamentária?
Veja, eu acho que o dinheiro está lá. Eu acho que houve aí uma confusão de informações. A solução não é, que eu apresento, não é só para o Hospital da Criança. Nós temos hoje no Paraná um fenômeno que, se não me engano, é único no Brasil. Nós pegamos parte do dinheiro que vem do Fundo de Participação dos Estados, da divisão do bolo dos impostos, e dividimos esse dinheiro no todo com o Judiciário, com o Ministério Público e com a Assembleia Legislativa do Paraná. Isso é errado. Isso aconteceu aqui no Paraná, quando o Requião sai do governo, o Pessutti assume, fazem essa emenda no orçamento e colocam o FPE na divisão dos poderes. Esse dinheiro jamais deveria estar sendo dividido entre esses poderes. Esse dinheiro é do governo federal para o Paraná, para investir no Paraná. R$500 milhões por ano é repassado para esses três poderes. E assim, quando o Paraná não consegue pagar a data base dos seus servidores, o Judiciário, o Ministério Público, dá aumentos para juízes e promotores, falam, não, mas nós temos orçamento, o dinheiro é nosso. Mas ele só tem esse dinheiro porque essa fatia errada está sendo dividida com eles. Então o que eu quero? Eu quero, apresentei uma PEC para isso, que esse dinheiro fique proibido de ser dividido com os demais poderes. Que esse dinheiro seja aplicado em saúde, infraestrutura e segurança. R$500 milhões por ano que faz falta para o povo paranaense e sobra para auxílio moradias, auxílios togas, férias de 60 dias e todos os outros benefícios.
E daí, com que recursos seriam pagos os custos do Poder Judiciário?
Ele continua recebendo a sua parte
do orçamento estadual.
Do orçamento estadual. Não vai ficar sem dinheiro. Ele tem os seus cartórios, o Ministério Público vai continuar recebendo o seu repasse. O que vai acontecer é que esse dinheiro, que jamais deveria ter entrado na divisão, vai deixar a divisão novamente. Eles vão ficar sem dinheiro. Só que aí, quando nós estivermos construindo hospitais, eles vão ter que deixar de construir fóruns com ar-condicionado e mármore. Vão ter que construir o fórum um pouquinho mais simples. Talvez com granito e ar-condicionado, sem o mármore Carrara. Então, é um dinheiro que faz muita falta para o povo paranaense e que é um fenômeno que só acontece aqui no nosso estado. Acho que é o Paraná e tinha mais um ou dois estados agora, me foge a memória, que fazem este erro. O governo federal quer repassar fundo a fundo quando ele repassar obras. Então, o governo federal vai repassar dinheiro para a gente fazer uma duplicação. Vai entrar lá R$100 milhões que era para aquela obra. Desses 100 milhões, nós vamos perder uma fatia que vai para o Judiciário, para a Assembleia e para o Ministério Público. Não faz sentido isso. Está errado. Isso é um erro.
Mas né, isso é determinado por lei estadual?
Isso está no orçamento.
É
o orçamento que coloca isso. O Ratinho apresentou, inclusive, depois que eu apresentei a PEC, o orçamento tirando o FPE dos três poderes. Mas o Beto Richa já havia feito isso uma vez e os deputados da sua base apresentaram a emenda garantindo aos três poderes o FPE. E parece que é o que está acontecendo de novo. O governador diz que vai tirar porque precisa do dinheiro. Ele fala, ah, não é minha culpa, a Assembleia não quis. Mas ele manda nos seus deputados, ou não?
Não, mas só nos deputados dele, então, seria isso.
Sim, mas os deputados dele é que compõem a comissão de orçamento, os deputados dele são, em teoria, a maioria na casa. Uma ordem do governador dizendo, deixe um FPE de fora, a casa deixa o FPE de fora. Agora, se ele joga para a torcida, aí a consciência é dele.
Uhum. Bom, mas e como é que está esse debate na Assembleia? Os outros deputados acham que do jeito que está bom, é isso?
Os outros deputados morrem de medo do Ministério Público e do Judiciário. Aquela história, não compre briga com homem de saia, com juiz, com padre e com promotor. Então, há uma pressão muito forte por parte do judiciário e dos promotores para garantir esse extra, né? E esse extra, como eu disse, faz falta. Faz muita falta para a população paranaense.
Tá certo. Bom, então esse é mais um tema que vai ser discutido lá. O senhor também está cobrando transparência sobre o salário das estatais, nas estatais do Paraná. O quê? Por quê, exatamente?
Porque não tem.
Não tem?
Não
que,
tem.
E que salários seriam esses?
Todos.
Copel,
Compagas, Coapar, Elejor, Sanepar. Quem são os conselheiros? Quanto ganham? Qual é o salário dessa gente que está lá? Eu não sei. Fiz um pedido de informação para a Casa Civil. Deram uma resposta mal educada. Pergunte para as estatais. Fez um pedido para as estatais.
Mesmo viu acesso
a lei de acesso à informação. É. Resposta das estatais. Pergunte para o governo. Decisão do Tribunal de Contas da União esse ano. Os salários de todas as estatais devem ser públicos. Então, o governo prega a transparência no discurso. Na prática, ele esconde. E tem feito isso com outras coisas também. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, põe o Paraná em 16º lugar no ranking de transparência do Brasil. Fiz uma pergunta, porque o Ratinho fez muita propaganda, fez jornais, encartes, revistas, propaganda em rádio, que ele economizou 10 milhões de reais devolvendo o avião alugado do governo. Pô, legal, né? Mas eles estão usando o avião da Copel. Tem um convênio com a Copel para usar esse avião. Perguntei quanto foi gasto com esse avião até agora. Não, custa 4 milhões e meio por ano de hangar, de não sei o quê, mais tanto por hora voada, mais tantos reais o litro de combustível de aviação. Tá, quanto foi gasto? Ah, isso a gente não responde.
Quantos aviões o governo tem?
O governo teria hoje, acho que, um Caravan, 2 Senecas, alguns helicópteros, e mesmo assim eu tenho visto o chefe da Casa Civil voando no helicóptero alugado da Elisul. Perguntei também, quanto custa esse helicóptero alugado da Elisul? Também não veio a resposta. Então, o discurso é um, a prática é outra.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde. Ou bom dia. Estou com boa tarde porque eu apresento o Jornal à Tarde também e é o meu, minha rotina.
Boa rotina. Tudo bem? Bom dia aos amigos. Bom e quem dia. Gostou da nossa conversa, procura o Requião Filho nas redes sociais.
Tá certo. A gente conversou com o deputado estadual Requião Filho, falamos sobre diversos assuntos e a entrevista daqui a pouquinho você confere também no nosso site no www.cbnmaringá.com.br. Agora 10h58.